Continuando sobre o conceito de alegria. Nós vimos que a primeira linha a respeito do conceito de alegria é servir Hashem com alegria. Mas nós mencionamos sobre Adar. Nós mencionamos até o tema agora justo por conta de Adar. E o Talmud diz que da mesma forma que nós temos que nos enlutar, no caso a linguagem lá é da mesma forma que nós temos que diminuir a alegria em Av, por conta da destruição do templo, assim também nós temos que aumentar a alegria em Adar. Aí vem a pergunta, por que temos que aumentar a alegria em Adar? Por quê? O mês inteiro. Por que nós temos que aumentar a alegria em Adar? O Rashi, nesta passagem do Talmud, explica que nós temos que aumentar a alegria porque Yemei Nissim Hayu LeYisrael Purim UPesach. Porque são tempos de alegria, são tempos de milagres para Israel, Purim e Pesach. Por que nós temos que ficar alegres? Porque quando entra Adar, começa uma fase do ano muito especial para nós. A fase de Adar e Nissan. Adar é a salvação do nosso povo do decreto do Haman. Nissan é a salvação do nosso povo de Mitzray. Não é nessa ordem que aconteceu, lógico. A primeira coisa que aconteceu foi a saída de Mitzray. E muitos anos depois veio a história de Purim. Mas na ordem de festejos, primeiro está Adar, logo em seguida Nissan. Os dois meses estão um ligado ao outro. Diz Urashi, uma vez que, quando entra Adar, estão se aproximando os grandes dias de milagres para o nosso povo. O milagre que Hashem salvou em Purim e em Pesach. Nós temos que aumentar a alegria. E desse Rashi, nós podemos deduzir que esse aumento de alegria em Adar não cessa quando termina Adar. É uma alegria que continua para Nissan também. O mês de Nissan é o mês de Geulah, é o mês da redenção. E nós temos que ficar alegres nos dois meses, não só em Adar. Quando entra Adar, você aumenta a alegria, mas essa alegria aumentada deve durar Adar e Nissan, pelo menos. Porque são os dois meses de salvação. É verdade que logo depois de Nissan, vem os dias de Sefirat HaOmer, a contagem do Omer, quer dizer, não a contagem em si começa em Pesach, mas eu digo os dias de luto pelo falecimento dos 24 mil alunos do Rabi Akiva, é logo depois, durante a Sefirah, durante a contagem do Omer. Então, a alegria foi aumentada para Adar e Nissan, e depois ela é reduzida um pouco por conta do luto durante a Sefirat HaOmer. E, aliás, segundo este motivo que Urashi diz, que toda a ideia de aumentar a alegria porque está chegando Purim e Pesach, num ano que tem dois Adar, a princípio, a alegria deve ser aumentada no Adar 2, que é o Adar que cai Purim, e é por conta dele que se aumenta a alegria. Tem uma discussão a respeito disso quando tem dois Adar. Segundo esse Rashi, tudo indica que a alegria só precisaria ser aumentada no segundo Adar, que é quando cai Purim, e em seguida vem Nissan com Pesach. O Sfat Emet, Rebbe de Gur, traz um pensamento muito interessante. E ele diz que o Talmud aqui está fazendo uma comparação. Está fazendo uma comparação entre Av e Adar. Da mesma forma que você tem que diminuir a alegria em Av, você precisa aumentar a alegria em Adar. Uma comparação. Da mesma forma que tem que fazer aqui. Diz o Sfatemet, se é uma comparação, nós temos que comparar tudo. Por que em Av se diminui a alegria? Porque o templo sagrado foi destruído em Av. Isso significa que quando nós temos que aumentar a alegria em Adar, é pelo mesmo motivo. Está ligado com o templo sagrado, está ligado com o Beit HaMikdash. A ligação que o Sfatemet diz sobre o Beit HaMikdash, que na época do templo sagrado, havia uma coleta anual de meio shekel, machatzit ha-shekel, que nós costumamos hoje em dia, é um costume para lembrar isso, nós damos machatzit ha-shekel perto de Purim, se costuma dar no jejum de Esther, que não dá no jejum, dá no próprio Purim. Se costuma dar machatzit, é uma lembrança disso que tinha na época do templo. Mas o que era exatamente na época do templo? Existem oferendas diárias no templo. Tem as oferendas que são particulares. A pessoa pecou, traz um corban. A pessoa quer agradecer a Hashem, traz um corban. Tem vários motivos para trazer oferendas particulares. E existem as oferendas públicas. As oferendas públicas eram trazidas todos os dias, de manhã e à tarde. Tinha o Korban Tamid, trazido de manhã e à tarde. E tem o Korban que é trazido no Shabbat, Korban Musaf. E tem o Korban, os Korbanos trazidos nas festas, também de Musaf. Tem o acendimento da menorá todos os dias. Tem ketoret, o incenso. Várias coisas são feitas diariamente no Beit HaMikdash. E para isso precisa de fundos. São korbanot, são oferendas que são oferecidas em nome do povo inteiro. Por isso a participação de todo mundo é necessária. E a Torá então ordena que temos que doar meio shekel. Meio shekel. Cada pessoa tem que doar meio shekel. Sem entrar agora nos pormenores, qual a idade e tal, mas tem que doar meio shekel. E com essa coleta de meio shekel, eles faziam tudo o que precisava para o templo. Meio shekel é uma quantidade de prata, 9,6 gramas de prata. Com isso eles faziam tudo o que era necessário para o templo. Essa coleta ocorria quando? A Torá diz que em Nissan, Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, temos que trazer os korbanot de Rosh Chodesh, já precisam ser da nova coleta. Aí você vai perguntar o que se faz com o dinheiro que sobrou do ano passado. Tem uso no Beit HaMikdash. As manutenções e tal eram feitas com esse dinheiro extra que sobrava do outro ano. Tem todas as regras, tratado de Shkalim, a Gemara aborda todas as leis, como que funcionava essa coleta e como que se fracionava esse dinheiro e como que se usava esse dinheiro, o que se fazia com o que sobrava e etc. Mas quando chega o primeiro dia de Nissan, precisa se usar da nova coleta. Não é para usar mais o dinheiro que foi coletado no outro ano, tem que ser a coleta que foi feita agora especial para o ano que está começando, o ano ano fiscal do Beit HaMikdash, que começa em Nissan. Esta coleta, portanto, era feita logo antes de Nissan, no mês de Adar. No mês de Adar, se coleta dinheiro para o templo. Da mesma forma que você tem que ficar feliz, da mesma forma que se diminui a alegria em Av, porque é o mês que o Beit HaMikdash foi destruído. No mês de Adar, que é o mês que se faz a coleta para manter o templo, para usar o templo, é o momento que se aumenta a alegria. Interessante notar que a festa de Purim também está ligada com o Beit HaMikdash. Afinal de contas, a Megilat Esther inicia no momento que foi embargada a obra de construção do segundo templo. E quando a Esther vai falar com Ahasverosh, convida ele para o banquete, com intenção de salvar o povo, o Ahasverosh diz para ela: qual é o seu desejo? Até metade do meu reinado você pode pedir. Qual é essa metade do reinado? Quer dizer, até a metade do reinado. O Ahasverosh estava insinuando: você pode pedir o que você quiser, menos o que está no meio do meu reino. No meio do reino do Império Persa ficava Yerushalayim, Israel. O Beit HaMikdash, que foi embargado, agora você não me pede para liberar para os judeus. E depois do milagre de Purim, quer dizer, toda a história de Purim está ligada diretamente com o Beit HaMikdash, com não permitir construir o Beit HaMikdash. Depois de todo o milagre de Purim, não logo direto, depois, quando Ahasverosh morre, depois de um ano e pouco, praticamente, menos de 2 anos depois do milagre de Purim, Ahasverosh morre, assume o filho dele, que permite que os judeus voltem a construir o Beit HaMikdash. Então a festa de Purim também tem aí um tempero, uma ligação com o Beit HaMikdash. E, portanto, da mesma forma que em Av nós estamos tristes pela destruição, aqui nós estamos felizes que há uma tentativa de se construir o Beit HaMikdash.